a logística de escoamento do cooperativismo. No campo e na cidade.
Tudo que é gigante começa com uma base sólida e um trabalho incessante. Até que os grãos, o frango, o peixe, o leite e inúmeros outros produtos cooperados cheguem até a mesa do paranaense e de tantos outros estados e países a um caminho repleto de desafios. Caminho esse que começa lá com um dos cooperados da consolidada Copacol, Adelir Dalmagro, de 45 anos, que vive e respira a cooperativa desde a época do seu pai, orgulhosamente dono da inscrição 54 na cidade de Cafelândia, oeste do Paraná. Ele bem lembra que naquela época do pai cooperado, era o que mesmo, seu Adelir?
Era tudo mato fechado, eles abriram picada, depois esse machado para chegar lá no sítio onde moram até hoje.
Muitos anos depois, o sistema passou de pai para filho e hoje Adelir mantém uma produção de 108 mil frangos por mês. Quando abre a porteira para a entrega dos pintainhos, ele tem ideia de que ainda há muito pela frente.
E a gente tem o baracão, a gente faz todo o preparo para receber os pintainhos, né? E a cooperativa entrega para nós o pintainho, entrega a ração primeiro, aí a gente prepara o ambiente, daí no dia marcado, hora marcada, chega os pintainhos, caminhão, tudo, caminhões preparados para fazer a entrega dos pintainhos. Então, assim, é tudo uma logística que a própria cooperativa faz para nós.
Adelir sabe bem o que está por vir. As mais de 200 cooperativas que integram o sistema UCEPAR também sabem. Rodovias, estradas de ferro, portos são os principais responsáveis pelo escoamento de cargas das cooperativas paranaenses, que ano após ano se consolidam com números de produção e faturamentos positivos. Números? Muitos! Até o fim do primeiro semestre deste ano, as cooperativas paranaenses somaram 41 bilhões de reais em faturamento. Em 2018, alcançaram a marca de 83 bilhões de reais, uma alta de 19,5%. Isso representa trabalho e renda para muita gente. Estamos falando de mais de 1 milhão e 700 mil cooperados e quase 102 mil funcionários no setor. Fácil? Bem longe de ser. Um dos grandes desafios é fazer com que os produtos cheguem ao seu destino. É aí que começa a logística de cargas. Afinal de contas, são quilômetros de distância que muitas vezes separam o produto do cooperado do consumidor final.
Mais alguma coisa, senhor?
Deixa eu ver. Óleo, farinha, leite, frango. Acho que é isso.
Ok. Deu R$ 32,70.
No débito, por favor.
Se a gôndola do supermercado não conta efetivamente sobre todo o processo logístico que passa o produto cooperado, o gerente técnico da UCEPAR, Flávio Turra, tem na ponta do lápis, ou melhor, na ponta da língua.
Nós temos, primeiro percurso, um recebimento da produção nos armazéns das cooperativas, onde há um trabalho de transporte, principalmente, basicamente, por meio de caminhões, né? Então, os caminhões levam a safra dos agricultores até os armazéns das cooperativas. A partir disso, uma parte desta produção era industrializada, né? Principalmente transformando o milho e a soja em ração para animais, principalmente aves e suínos, né? E a outra parte da produção, ela vai para consumo em termos de mercado interno. Então, uma parte vai para Santa Catarina, outra parte para São Paulo, enfim. E os excedentes todos são destinados à exportação, né? Então, vão em percursos mais longos, que são destinados para o Porto de Paranaguá, basicamente. Porto de Paranaguá e Porto de São Francisco do Sul. E ainda nós temos aí, por esse percurso mais longo, ele é basicamente feito via rodovia, em cerca de 70% da produção. E 30% é por ferrovia.
Muita coisa mudou. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na época lá dos avós do cooperado Alisson Clauseus Lopes, de 42 anos, a dificuldade e a falta de estrutura eram pontos-chave. Vindos do Rio Grande do Sul e de São Paulo, eles passaram a cultivar café e hortelã nas terras de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná.
Havia pouco recurso, muitas dificuldades, pouco equipamento. E depois desse ciclo do café, depois que passou o ciclo da hortelã, aí entrou a soja. A soja já começaram a trabalhar de forma mecanizada. Porém, as dificuldades da época eram grandes, porque precisava de infraestrutura para gerenciar esses grãos, né? Foi então onde começou a aumentar o plantio do milho, que já era plantado, mas de forma assim, mais artesanal, mais para cuidar das criações ali e tudo. E depois, então, ganhou escala maior, né? Também com a chegada dos primeiros tratores, das primeiras colheitadeiras. Enfim, a mecanização em si tornou, então, essa produção maior, né?
Se a produção aumentou, como contou o cooperado Alisson, aumentou também a responsabilidade. Nascia naquele momento uma das principais cooperativas do Paraná, que se tornaria tão fundamental para a economia do estado e também para o crescimento dos pequenos produtores. Conta pra gente, Alisson.
Então os agricultores se reuniam e aí fundavam essas cooperativas, da qual a Coamo foi uma delas, que nós somos muito orgulhosos e felizes, né, de ter uma cooperativa do porte que é a Coamo hoje, facilitando a aquisição de insumos e as coisas que são necessárias aí para o cultivo da terra.
Era preciso se organizar e as cooperativas vieram e se consolidaram justamente para isso. Como dizem lá no interior, a fruta não cai longe do pé. Então, depois dos avós e dos pais, a Alisson se tornou a terceira geração de produtores que abastece a Coamo, uma das cooperativas protagonistas do Paraná. Hoje, a família produz soja e milho. Lá da época dos avós e pais de Alisson para cá, certamente a logística que as cooperativas passaram a oferecer aos cooperados foi determinante para o crescimento deles.
Quando a lavoura começa a amadurecer, os armazéns das cooperativas e das cerealistas já estão todos preparados, esperando então o início da safra. A colheita ela é feita de forma rápida. E aí é onde se tira da lavoura, rapidamente nós temos os caminhões, né, que transportam até os armazéns das cooperativas e esse produto então é rapidamente descarregado e processado, secado, limpo e acondicionado então nos armazéns das cooperativas.
É, Alisson, enquanto da porteira para dentro é com o cooperado, a Coamo se desafia há quase 50 anos entre entrega de insumos, armazenamento, distribuição, um processo que o superintendente de logística e operações da Coamo, Ayrton Galinari, traduz em explicações detalhadas sobre o futuro do trigo, da soja e do milho da cooperativa.
Aí começa o grande trabalho de logística da Coamo, que tem uma responsável por 3,2% da produção agrícola do país, traduzindo em números, é algo em torno de 7 milhões e 500 mil toneladas de grãos que a Coamo recebe, sendo os principais produtos soja, milho e trigo. O milho, ele não é, nós não temos indústria de milho, então nós somos fornecedores de milho para indústrias e para mercado externo. O trigo já é bastante diferente. Nós temos um recebimento em torno de 450 mil a 500 mil toneladas moídos para produzir farinhas de diversos tipos, massas prontas para bolo, para pães. A soja, nós temos um recebimento muito grande, expressivo, né? É algo em torno de 4 milhões a 4 milhões e meio de toneladas que são recebidas na Coamo, e disso nós processamos alguma coisa em torno de 40%. O restante é vendido ou no mercado externo, no mercado interno ou na exportação, mas grande parte na exportação.
Exportação, mercado interno, a granel ou industrializado, os produtos cooperados percorrem principalmente rodovias e ferrovias. Na próxima reportagem da série A Logística de Escoamento do Cooperativismo no Campo e na Cidade, a gente embarca em uma viagem para descobrir de que forma esses modais de transporte impactam no cooperativismo e, sobretudo, no consumidor final.
A Logística de Escoamento do Cooperativismo. no campo e na cidade.